Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. en este instante fecundo se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Me paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió en querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Thank you. acredita ou tem esperança. Quem faz tudo para um mundo melhor depende de nós. Que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar.
A massa de ar seco que atua pelo Brasil, principalmente no interior do Nordeste, ganha força nesta semana. Não há instabilidades previstas para os próximos dias e o risco de queimadas continua elevado. Os estados da Bahia e do Maranhão já registraram mais de 2 mil focos de queimadas entre janeiro e julho, então uma quantidade bastante significativa no número de queimadas. A expectativa é que este ar seco continue, as temperaturas vão permanecer bastante elevadas no interior ali do Nordeste, com máximas ainda passando de 35, 36 graus ao longo desta semana, e a chuva se mantém nas áreas litorâneas. Todas as áreas litorâneas, tanto na costa norte quanto na costa leste, têm potencial para chuvas isoladas ao longo dos próximos dias. A chuva alterna com períodos de tempo mais firme, com a presença do sol, e temperaturas que superam aí os 32, 31, 32 graus. Então é uma sensação de tempo bem abafado nas áreas litorâneas e tem essa chuva passageira, enquanto que no interior é o ar seco que toma conta. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectado em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais, tenho o caminho do que sempre quis. E um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Certa, eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar. Amor e serviço. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. E o pai seja pelo menos o universo, e a mãe seja no mínimo a terra. A terra. A terra.
Conectado em você.
Giro de notícias.
Com a queda para a Noruega ainda nas oitavas de final, o Brasil igualou a sua campanha de 1990 como a pior desde então e voltou a ser eliminado antes das quartas de final pela primeira vez em 9 edições consecutivas da Copa do Mundo. Agora é virar a chave e pensar no próximo ciclo. O técnico Carlo Ancelotti já renovou o contrato e fica para 2030. A parte da comissão técnica também deve sofrer mudanças, assim como o planejamento das convocações. O técnico da seleção brasileira deve apostar mais nos jovens atletas e também diversificar nestes primeiros momentos, até porque a próxima data FIFA é no mês de setembro, onde o Brasil vai fazer 2 amistosos na Austrália. Em outubro, mais 2 partidas estão sendo planejadas para a próxima data FIFA. E esse já é o ciclo para 2030, para tentar trazer o Hexa para o Brasil. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Guardião FM. Conectado em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista. muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você.
Just about as funky.
musical.
Conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Rapaziada, pois é, estou chegando na área de DJ Tesoura. Aqui, todo sábado, aqui com vocês no Garagem 106.
Você Cine, está ouvindo a reapresentação do programa Garagem 106.
E o meu amigo, o Rasta Careca Marquinhos Santiago. O homem do reggae. E hoje estamos aqui com um representante comercial, rapaz. Hoje, antes de entrar no ar, a gente já estava aqui já no fight. E hoje vocês vão poder entender por que, que aquela moto que você gosta não tem peça aqui. Ou por onde achar, como fazer, porque o homem faz a distribuição de peças para todo mundo, para as lojas. Então, você que tem sua loja aí, que quer comprar material, ou você que quer abrir uma loja, que está pensando em abrir uma autopeça, tá? Fique esperto aí, porque hoje estaremos aqui com o nosso representante comercial para falar sobre isso. Hoje vamos falar também, para minha amiga Carol, véio, um beijo, Carol, um abraço. Ela está nesse momento num atendimento numa clínica, mas ela mandou aqui para mim. Amanhã, Marquinhos, dia da mulher, acelere o respeito, reduza a violência. Gostou? Bacana, né, Rasta? Aí. Vai ter um evento só para mulherada de moto. E aí eu queria endossar aqui as palavras de algumas pessoas que eu ouvi durante o decorrer da semana, Vitória Alves, tem uma menina, ela até do Jornal à Tarde, que ela é influenciadora digital, mas trabalha lá no jornal, eu vou lembrar aqui o nome dela, mas colocar, e elas duas me fizeram uma colocação que me fez parar para refletir. Eu sei que o programa aqui é um programa que fala sobre mobilidade e está todo mundo acostumado com isso, mas eu acho o que elas falaram me tocou, e eu acho que é importante a gente falar sobre a violência contra as mulheres. É muito importante nós, homens, nos conscientizar, e não só nos conscientizar, mas como também começar a falar com os outros homens a respeito do respeito às mulheres. Uma mulher, ela é dona da vida dela. Você não é dono de uma mulher. Quando você se relaciona com uma mulher, você está se aproximando dela, você está se relacionando com ela. Quando aquele vínculo acaba, acabou, irmão. Toca a sua vida, vai viver outra experiência. Sabe? Você não tem o direito de agredir uma mulher ou de se achar dono. Seja de quem for. Isso já foi. Esse tempo de a gente achar que era normal alguém ser dono de alguém, acabou. Então, essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, acabou. Se vê, denuncie. E se puder agir na hora, faça. Evite que mais uma mulher seja espancada, violentada ou até mesmo morta, que é o que tem acontecido ultimamente. Você não é dono de ninguém, não, rapaz. Você mal é dono da sua vida, da sua própria vida. Porque se você não pagar seus impostos, não trabalhar direitinho, você vai pro meio da rua passar fome. Então, vá cuidar da sua vida, vá viver outras experiências, vamos ter respeito, e respeito de verdade, respeito total pelas mulheres, tá? Porque você tem mãe, você tem irmã, independente de você não ter, eu não tenho, eu sou órfão, beleza, mas ainda assim você tem a obrigação de respeitar, porque ali a gente está falando de uma vida, a gente está falando de uma pessoa. Então, eu acho importante falar sobre esse assunto, porque essa semana foi difícil de ver duas mulheres chorando, implorando, pelo amor de Deus, que cessem essa matança, porque virou uma matança. Então, chegamos assim a um ponto que está tão insuportável que foi que duas mulheres vieram para as redes sociais chorando, pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Gente, acabou esse tempo. Ninguém mais é dono de ninguém, não. Vamos viver nossas próprias vidas. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar crescer como gente, como pessoa, como entendimento. Pô, o cara gostava de uma menina, se interessou pela menina, a menina não quis namorar com ele, ele foi lá e matou a menina. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Desculpe começar o programa assim, pesado desse jeito. Não é o espaço, mas enfim, chegou um momento agora que não tem mais local. A gente tem que falar sobre isso agora em todos os lugares, em todos os programas, em roda de amigo, tá? Vamos buscar respeitar uns aos outros, mas principalmente as mulheres. Porque é quem está sendo atacada, é quem está sendo violentada, é quem está sendo morta por um monte de indivíduos que não tem amor nem a si próprio. Então, pelo amor de Deus, então nós que somos homens, aqui atendendo o pedido delas duas, vamos nós, então, começar agora a falar sobre o assunto. Vamos parar com essa história de só é assunto de mulher, não, é assunto de toda a sociedade. Porque nós temos filhas, nós temos mãe, nós temos irmãs, e nenhum de nós vai achar isso interessante se acontecer. Espero que não aconteça e eu espero que daqui para frente nós possamos tomar consciência e começar a falar sobre esse assunto. Tá? Então já teremos aqui a participação das meninas para falar sobre esse evento que vai acontecer amanhã em prol das mulheres. Tá? A nossa amiga Cissa Santiago, que é locutora, faz parte lá do grupo das meninas, vai entrar aqui já daqui a pouco online, mas que eu esqueci de pedir para mandar para mim o link, para eu poder mandar para a Cissa, que ela vai participar com a gente aqui. Carol, um abraço, minha querida. E aí a Cissa vai poder falar melhor sobre esse evento que acontecerá amanhã com a turma aí das binárias, tá? E vamos tocar o programa. Sei que ficou o começo meio pesado assim, mas é porque realmente está triste de ver e de ouvir. Tá complicado, viu? E aí vamos partir para o nosso programa. Como eu gosto de falar toda semana, vamos ter responsabilidade no trânsito, vamos procurar saber quais são as nossas obrigações e direito no trânsito. Você que é pedestre, que acha que não precisa se preocupar com legislação de trânsito, precisa, porque você precisa saber onde você pode atravessar, onde você não pode. Não atravessa a rua de qualquer jeito. Olha no olho do motorista, um carro parou, espera, vê o próximo, você vai parar e daí você segue. Infelizmente, hoje em dia, o trânsito está assim. Tem muita gente andando de moto. E aí, por conta disso, há também muito mais gente de carro, de moto e bicicleta. Eu tenho andado no trânsito, ultimamente eu me deparo com um monte de gente de bicicleta no meio do trânsito, Marquinhos. No corredor, onde você só via as motos, agora você vê um monte de ciclista, um monte de gente indo trabalhar. Porque tá caro o transporte em Salvador, infelizmente, tá muito caro. Então tem uma turma indo de bicicleta para o trabalho. Então, hoje em dia tá mais complicado. Então a gente precisa ter muito mais atenção no trânsito do que a gente tinha antes, né? A gente sai para trabalhar, tá todo mundo na sua correria e às vezes a gente se esquece de olhar para o outro. Então, vamos todo mundo ficar atento, não só quem dirige, mas quem está a pé também é importantíssimo, tá? Porque esse tipo de acidente, quem sobra é justamente o pedestre. Na hora que acontece um atropelo, o pedestre é a parte mais frágil do processo. Então, vamos ter cuidado. Vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Cláudio Cavalcante, que ele é representante comercial. O homem distribui peça para o Brasil tudo. E a gente já estava aqui numa discussão antes do programa começar, por conta, Cláudio, que a gente estava falando aqui, que tem uma demanda muito grande de determinada marca e as outras marcas nem tanto. E aí eu falava aqui com você que eu acho, eu entendo, e o Tesoura aqui, eu entendo que falta um pouco de interesse da revendedora, ali da autopeça. Por exemplo, vamos falar agora aí uma marca agora que está crescendo no mercado, Generai. Aí você tem várias adaptações que você pode usar nela. Beleza. Mas e aí a galera já tem buscado as autopeças a se abastecer de material dessa empresa?
Vamos lá. Vou te explicar mais ou menos a dificuldade que o lojista em si tem, defendendo um pouco o meu cliente, sobre achar justamente peças para essas motos. Não só Generais, são Dal, Dafra. O que acontece? A cadeia se forma da seguinte forma: começa lá da fábrica, desce para o distribuidor, chegando até o lojista.
Que é a
ponta final, né? Que vende para o consumidor final. O que acontece? Como a gente havia nessa pequena discussão antes de começar o programa, mais de 60% das motos do Brasil, elas são Honda. Então, por mais que eu sei que ainda tenha muita moto Dafra, Sandal...
Que foi o mercado já foi maior, né, da Honda?
Já chegou a 81% no Brasil, no passado. O que acontece? A gente falando no âmbito global, no âmbito nacional, esse percentual ainda é muito pequeno. Então, quando a fábrica, ou ela, hoje em dia, a maioria das coisas é importada, seja assim, China, Taiwan, Paquistão, ou ela vai fabricar aqui nacionalmente, ela tem que ter uma projeção anual de quantas peças ela vai fabricar para isso. Não só ela, essa projeção anual dela é de acordo com o que cada distribuidor que ela atende vai comprar. Então, isso é feito em janeiro. Toda a projeção do ano das fábricas, ela é feita em janeiro. O que acontece? Isso faz com que muitas fábricas deem prioridade justamente às peças Honda, após isso Yamaha e Suzuki. Principalmente as grandes marcas do mercado. Quando a gente fala de essas marcas mais importadas, mais acessível, você ainda encontra muita variedade. Porém, essas maiores marcas, como ela tem essa dificuldade na fabricação, de mão de obra, tudo, onde eu quero defender meu cliente, ele não acha a peça para comprar no distribuidor, pois o distribuidor já amarrou com a fábrica o pedido anual, então a maioria, grande parte desse pedido são de motos que
vão ser fabricadas ainda.
Tem giro, como Honda 125, 150, essa linha Yamaha e Honda. Então, o lojista, no final, ele acaba tendo uma grande dificuldade, por conta dessa cadeia, de achar esse tipo de peça, seja de Sandal, seja de Dafra, seja de Shinerai. Então, o que é que ele acha de, vamos dizer, o lojista mais desenrolado, ele acha de solução? A adaptação. E é o que eu tento sempre passar para o meu cliente. Vamos dizer assim, a vela da Titan 150, você deu o exemplo da Shinerai. A 150 da Shinerai, basicamente, quase todas as peças é a Bros.
Só mudaram o nome.
Só mudaram o nome para Shinerai. Então,
e a qualidade, vamos
pensar. É, que vem.
Que é bem menor.
A fábrica da Shinerai, inclusive, é nacional. Ela fica lá em Pernambuco, lá em Recife. E, enfim, onde eu quero chegar? Ele procura adaptar sempre para poder não deixar o cliente na mão. Ele pega uma vela de 150, põe na Shinerai e por aí vai, entendeu?
Então, assim, o caso, a fabricante, no caso dessas marcas, que agora está crescendo muito no mercado por conta da violência, esse é um fato, tá? Por conta do número de roubo de moto, e aí a galera tem abrido mão da qualidade para ter uma moto mais inferior, porque sabe que ela não corre o risco de ser assaltada. Verdade é, seja dita. Então, você hoje vê uma determinada marca que hoje está explodindo dentro de Salvador, principalmente para essa galera de aplicativo, que não aguenta o tranco. Eu converso muito com a galera, participo dos grupos, então essas marcas inferiores, ela não tem aguentado o tranco de quem roda, dando pancada mesmo na moto, é moto descartável, e aí você acaba que tendo que fazer algumas adaptações. Mas o que acontece é o seguinte: então, o fabricante dessas marcas, ele não se preparou para abastecer o mercado.
Assim, na verdade, ao meu ver, eu imagino que ele não enxerga tanta demanda. Por mais que tenha muita demanda...
Por mais que ele venda a moto, ele não entende que o indivíduo vai precisar da manutenção.
Entendeu? Ele geralmente...
Ele mesmo já entende que a moto dele é descartável.
E geralmente quem trabalha assim com esse tipo de moto, Dafra, Shinerai, Sandal, que não acha peça dessas grandes marcas, que são as marcas nacionais do mercado, eles procuram nas importadas. Nas importadas, muitas vezes eles conseguem achar essa mercadoria, igual você falou, com uma qualidade um pouco menor, porém consegue ter peça de reposição na loja. O que eu venho reparando também, você tocou num assunto interessante de migração, né? Tanto na qualidade das peças quanto na própria moto, é a questão dos valores. Antigamente, vamos dizer, eu tenho 16 anos no mercado. Quando eu entrei no mercado, uma CG 125, ela era R$5.000.
Sim.
R$5.500. Hoje em dia temos, a última vez que eu olhei, acho que está em torno de R$16.000 uma moto, R$18.000. Então, querendo ou não, força o cara que quer trabalhar de aplicativo, de iFood, a procurar uma opção menor. que existem hoje em dia. Hoje em dia tem uma montadora, sem citar nomes, que ela dá a opção do motoboy que quer comprar sua moto de primeiro alugar. Então o motoboy fica pagando um aluguel da moto ali, ao terminar ele adquire a moto para ele. Então, querendo ou não, isso é uma facilidade.
Isso é um mercado que cresceu muito, essa questão da locação e compra do veículo. É, o mercado teve uma enxurrada agora no início do ano com empresas assim, onde você loca o veículo e no final do processo de vamos dizer assim, um ano e meio, dois anos, a moto é sua. É, e aí aquele cara que tem restrição no nome, que está tendo dificuldade financeira para poder fazer um financiamento e tal, coisa do tipo, o cara entra nessa porque ele vai rodar mesmo, ele vai para trabalhar e ele trabalha e adquire sua moto ali sem estar tendo dor de cabeça, vamos dizer assim. E querendo ou não, acaba tendo uma manutenção.
E a própria montadora, ela acaba prendendo esse motoboy a ela, porque como funciona? A manutenção dessa moto, obrigatoriamente por ser locada ainda, é feita com essa montadora. Então ela meio que segura o cliente dentro dela durante um grande período, entendeu?
Durante dois anos ela vai vender as peças dela, vai dar. Tudo vai ser dela. Então essa moto pelo menos vai ser original do início ao fim do processo.
E hoje em dia essa montadora já é a quinta moto mais vendida do país. Já superou até motos, como nós falamos aí, Chinerais, Sandal. Nesse modelo de locação, e após o cliente adquiri-lo, ela já chega hoje a ser a quinta moto mais vendida do país.
É, porque eu vejo aqui que tem muita gente já rodando com ela. Inclusive, gente que já tirou os adesivos da empresa, porque já pagou, já não deve mais, agora é só minha, então não preciso mais usar aquela determinada marca ali no meu veículo. É, isso aí eu tenho visto de verdade, de fato. Você que trabalha nessa área, a gente fala... Eu queria que você falasse para a galera, a gente conversou ali, mas eu queria que você passasse para a turma aí. O mercado da internet, ele favorece, ele prejudica ou não incomoda o mercado físico?
Ele, para o cliente final, que no caso é o motoboy lá na ponta, ele é interessantíssimo. Ele ajudou e muito o consumidor final a adquirir uma peça, vamos supor, mais barata.
Sim.
Já para o lojista, ao meu ver, ele dificultou bastante, se tornou uma concorrência muitas vezes inviável. Por quê? O lojista, ele tem custo, não só de aluguel, de luz, de água, funcionário.
É.
Ele tem
impostos.
Isso. E o que eu sinto muito, o que eu vejo muito, assim, que está acontecendo. O motoboy, o cliente final, ele vai no Mercado Livre, compra a peça e leva na loja para instalar. Esse fluxo, muitos lojistas não estão mais fazendo. Tanto para poder vender a peça também para o cliente final, tanto pela questão de garantia. Porque o que acontece? Muitas peças, às vezes, você compra no Mercado Livre, leva para a loja, faz o serviço na loja, ao apresentar algum defeito, o cliente final, ele não vai no Mercado Livre.
Ele volta na oficina, na loja lá onde ele colocou.
No lojista. Então, o que acontece? O lojista acaba até perdendo...
É, mas aí acaba que favorece aos donos de oficina. Porque aí o cara que só tem a oficina, ele não tem autopeça, ele acaba pegando justamente esse cliente.
Mas...
Para fazer no caso ali, a manutenção, né?
Mas onde eu quero chegar? Vou te dar um exemplo aqui de um kit cilindro, um kit motor, pistão com anel, camisa e cilindro de moto. O cliente vai e compra no Mercado Livre. Leva como você falou, num mecânico, que ele é só mecânico, para fazer a instalação. Essa instalação de um kit motor, ele demora mais ou menos um dia para ser feito. E não é só essas peças. O cara tem que ter uma junta, tem que ter uma guarnição para poder fazer o kit completo. Ele terminou o serviço, ele saiu. Se o cliente voltar para uma garantia, eu te digo que ele basicamente perdeu esse dinheiro se ele tiver que refazer o serviço. Primeiro que ele perdeu o tempo, e tempo é dinheiro.
Sim.
E segundo que uma peça dessa, se apresentar defeito na saída, vai ter que ser trocada praticamente toda de novo. Quem é que vai pagar? A grande questão é isso. Quem é que vai pagar essa peça?
Não, aí, no fato, eu vou lhe dizer, porque eu tenho moto, eu ando de moto, e esse pacote aí, ou você consegue brigar com o Mercado Livre ali para ressarcir e colocar outra peça, ou você vai ficar no prejuízo, porque a oficina, eles colocam isso para você. Tá, ó, você comprou onde? Ah, eu comprei no Mercado Livre. A responsabilidade é sua. Eles falam assim. Eu vários conheço algumas oficinas e a turma fala, ó, a responsabilidade
se você comprou na mão de fulano ali, eu vou lá, converso com fulano, porque, querendo ou não, é um mercado onde meio que todo mundo quase que se conhece. Então, se você mora ali, no, por exemplo, quem mora aqui no Garcia, ele consertou a moto dele aqui no fim de linha, quais são as autopeças que tem? Djalma Dutra, Vasco da Gama. Então, ele praticamente conhece, o mecânico conhece os donos das lojas dessa região, porque ele é daqui da região e ele está sempre comprando. Então, ele, se você faz um, compra uma peça e essa peça deu defeito, está com defeito, o que é que acontece? Ele tem como fazer essa... Chegar para você, ó, cadê a nota? Me diz, eu mesmo vou... Que eu, já aconteceu comigo.
Sim.
Eu conheço fulano, eu vou, liga pro cara, ó, a peça aqui de fulano tá com defeito, vou mandar ele trocar, então eu vou aí. Entendeu? Facilita.
Facilita.
Quando tem mercado, quando tem internet, irmão, o cara tira logo o braço dele da seringa. Você comprou aonde? Ah, eu comprei na internet. Bom, então, vocês sabem que eu só dou a garantia do meu serviço. Eu não dou a garantia da peça.
Aí é onde eu vou te falar uma coisa. Quando, vamos voltar ao exemplo do kit cilindro. Sem uma peça dessa, a moto não anda.
Sim, meu amigo Jefferson tem um mês agora, fez a troca toda aí.
É, não anda.
Um pretinho aí.
Tá vendo? A moto fica parada. Então, o que acontece?
Pancada de 1.500 copos.
Vamos falar do motoboy que roda aplicativo. Ele ganha dinheiro deles com isso. Ele vive a vida dele através do aplicativo. Ele compra a peça no Mercado Livre, chega numa oficina, instala, sai, dá defeito. Ao retornar, ele concorda com o que você falou. Alguns mecânicos chegam e falam, não, você comprou na internet, a garantia da peça é lá, o serviço é meu. Quando ele vai procurar a garantia no Mercado Livre, o Mercado Livre, toda fabricante, ela tem 30 dias para responder.
Sim, verdade.
Então, só aí ele tem pelo menos 30 dias com a moto parada, sem funcionar, se ele for esperar vir outro.
Na verdade, assim, que já aconteceu comigo. Uhum. E aí eu estou falando por experiência própria. Eu, na época que eu tinha uma Dafra, eu tinha uma Kansas. Uhum. E aí eu comprei algumas peças pela internet. E o indivíduo que eu comprei, ele me deu um prazo de entrega. Uhum. Venceu o prazo de entrega, eu fui lá e mandei um e-mail no Mercado Pago lá e questionando que não chegou e eu queria suspender a compra. Uhum. E aí eles falaram comigo, não, a gente vai entrar em contato com ele. Aí ele veio no meu privado, pô, você tinha que ter falado comigo. Eu falei, não, irmão, não vou falar com você. Eu tenho que falar lá, eu comprei lá.
Claro.
Você é o fornecedor, mas quem está me vendendo é eles.
Mas...
E aí que foi que aconteceu? Acabou que chegou duas peças. Que foi que ele fez? Ele enviou a peça, não comunicou nem a mim, nem a empresa. Quando eu questionei, ele foi obrigado a enviar outra peça. Aí eu fui e devolvi uma peça, que era o farol, a lanterna traseira ali da minha moto, por conta do erro dele. Sim. Não sei se ele era novo no Mercado Livre. Enfim, se já tive problemas de a peça chegar com defeito, que aí é uma coisa que eu sempre falo a você, você tem que ter um mecânico ali, um profissional que entenda. A peça chegou, vai direto no profissional. Por quê? Porque você pode devolver. E aí sim é o que você está falando. Às vezes vai demorar, a depender de onde você... Porque vamos lá, a questão dessa logística é aonde que está essa peça. Então, por exemplo, eu posso ter comprado uma peça que o fornecedor está aqui em Lauro de Freitas. Ela vai chegar no mesmo dia, se vacilar. Mas você pode ter comprado, como eu comprei uma maquininha de cabelo, que foi na Europa. Quando eu fui descobrir, eu comprei nesses mercados de internet, quando eu fui descobrir, resumindo, levou um mês para chegar.
Mas o caso que você está falando é um caso interessante. E veja que você está falando no caso de devolução, não é um caso de garantia.
Sim, não foi garantia.
Não foi garantia. Devolução. Esse caso de devolução que você está falando, ele já gerou um pouco de transtorno na demora do prazo. Eu imagino que você ficou alguns dias sem...
Fiquei... Porque assim, ele me deu 8 dias para entregar.
8 dias.
Com 10 dias, eu acionei. Porque imagina, 8 dias, você, obviamente, você vai ter ali um atraso pela logística e tal. Aí eu fui, entrei em contato com o mercado. Só que aí, é como eu estou dizendo, o erro foi dele, não foi meu.
Sim.
Porque ele já tinha enviado a peça. Aí, para você ter uma ideia, eu entrei de manhã para fazer a queixa. Quando foi à tarde, a peça chegou. Só que aí, como eu fiz a queixa, os caras acionou ele lá, ele enviou outra. Só que aí a outra chegou com 3 dias. A primeira levou quase 15 dias para chegar. A segunda chegou com 3 dias.
Agora eu vou usar esse seu exemplo para dar continuidade. Só vou trocar a peça. Suponhamos, vamos voltar a falar do cilindro de motor. Que você falou que foi uma lanterna, né?
Sim.
Vamos dizer que você tinha comprado o cilindro de motor. Veio, vamos... Já teve 10 dias para entrega. Suponhamos que você foi lá no lojista com esse cilindro de motor, o cara identificou que é só o cilindro e instalou. Quando você saiu, a moto fumaçou do defeito. O sistema muda. Por quê? Quando você voltar, primeiramente, o cara vai ter que tirar a peça para você mandar para a fábrica, para análise. Diferente do que aconteceu com você, que o cara não enviou ou demorou para enviar, e aí ele já enviou outra, essa peça que você mandar para uma análise de garantia, ela não vai ser enviada automaticamente outra. Ela vai precisar primeiro passar por uma análise. A análise não é feita por esse lojista que,
não,
que te vendeu.
Não, é a perícia lá da...
É da fábrica. Então, vai chegar no lojista, para do lojista ir para a fábrica.
E depois o processo... E aí o cara pode entender e dizer assim, não, foi mau uso.
Foi mal. Aí onde eu quero chegar, a volta. Foi mal, foi má instalação. Má instalação, quem é a culpa? Do mecânico. E agora que o mecânico não foi quem comprou a peça, aí eu quero te mostrar o prejuízo que muitos clientes meus, se falando tudo no âmbito Bahia, entendi que você falou se regionalizou um pouco para Salvador, mas se falando da Bahia, muitos clientes estão evitando justamente por isso essas peças do Mercado Livre ou de outras. Por quê? Nesse processo todo, vamos supor que a moto fumaçou. Só para ele desmontar esse motor, ele já vai perder um bom tempo.
E sem contar que também, assim, você comprando fisicamente aqui, você tem como ver a qualidade.
A originalidade.
É muito importante. Se você compra, eu comprei, agora mesmo eu vou ter que trocar a embreagem da minha moto. Eu comprei pelo Mercado Livre, veio, não tenho o que reclamar não. O cara instalou e tal, mas assim, já tem 2 anos que eu troquei. Já vou ter que trocar de novo.
Sim.
Mas eu percebi que a qualidade não era a mesma
de um
original.
Até porque numa loja, muito provavelmente o lojista ele vai te indicar a melhor peça. Até porque ele não quer ter dor de cabeça de você retornar na loja dele.
Sim.
Ele
sim.
Geralmente tem as opções da mais barata, e ele já explica que a mais barata pode dar dor de cabeça e a mais cara que
é qualidade. Eu tenho duas experiências aqui de loja que eu passei, que é, um é aqui na Vasco da Gama, e eu fui trocar o kit da minha moto. Meu kit era original, eu já tinha 2 anos com esse kit. Que é raro, mas é porque eu sempre... de manutenção ali, com óleo e tal, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei lá, ele olhou pro meu kit, ele falou, vai ser roda? Eu falei, não, já rodei. E ainda tem isso, que eu ainda rodei um tempo de aplicativo. Eu falei, não rodo. Já tem um ano, mais ou menos, que eu não rodo. Então, eu faço o seguinte, eu vou tirar um gomo aqui, você fica mais uns 2 meses, 3 meses com ela, e aí você volta para trocar, porque eu posso trocar, eu tenho uma peça. Mas a sua corrente aí, seu
dura mais um tempo
aí. Que ela é original. Aí eu falei, tem setenho. Aí eu fui e fiz o serviço. Aí fui, ele fez, trocou lá, botou o óleozinho e tal. E eu fiquei 4 meses mais.
Bom mecânico.
Sim. Então, daí eu passei só a fazer serviço com ele. Pela honestidade dele, que ele podia ter ganho o dinheiro dele. Velho, eu posso ganhar meu dinheiro aqui. E eu vi ele fazer esse tipo de situação com vários outros clientes.
Isso traz uma... confiança muito grande.
Eu vi um indivíduo chegou lá na loja dele com a Bros, aí o cara fez, não, vai ter que abrir aí o motor para trocar não sei o que, berirê. Ele fez, tá certo. Quando ele botou na bancada que ele abriu o motor, ele chamou a gente, falou, vinha ver aqui. Não tinha uma gota de óleo no motor do cara. Ele fez, velho, como foi que você não bateu esse motor? A moto é sua? Ele fez, não, era do meu amigo, ele me pediu para eu trazer. Ele fez aí, ele pediu para você trazer. Se batesse o motor no meio do caminho, quem é que paga esse prejuízo?
Justamente. E motor de moto é muito sensível, a gente está falando de motor de apenas um pistão.
Aí ele foi, fechou tudo de novo, botou o óleo, ligou, pronto. Se fosse outro cara...
Ia trocar tudo.
Você entendeu? Junto. Então, assim, mecânica tem essa...